Você está ouvindo Feijoada Completa.
All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to.
Você está no Feijoada Completa aqui pela sua Rádio Câmara, emissoras parceiras, rede legislativa de rádio. Muito prazer em ter você e ter a sua companhia também pela internet, né? No www.radio.câmara.leg.br. Lembrando que nós estamos ao vivo até as 4 da tarde, você pode participar com a gente mandando sua crítica, sugestão, elogio, comentário, afins para o nosso e-mail, radio@câmara.leg.br, ou então para o nosso WhatsApp 61 999 78 9080. Participe com a gente, o Feijoada é todo seu. Você está ouvindo ao fundo a Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own, uma canção aí, que é também, a gente está falando de samplear, né? Feita aí com uma harmonia baseada na canção Ain't No Mountain High Enough, um clássico da Supremes, né? Quem não se lembra aí da Supremes? Muito bacana, né? Muito bem, nosso tema agora, né? Nós vamos falar de turismo. A Comissão de Turismo debateu aí nessa semana, a Comissão de Turismo da Câmara debateu a importância, né, das condições aí de ensino do turismo, da qualificação do profissional do turismo no Brasil. O debate foi solicitado pelo deputado Newton Cardoso Júnior, do PMDB, do MDB, né, de Minas Gerais. Enfim, aí como está aí a questão da formação dos agentes de turismo no Brasil? Quais medidas são importantes para a gente fomentar melhor, né, o turismo no país? Lembrando que o Brasil tem um potencial turístico muito grande, mas ainda não se firmou como o retorno financeiro que deveria ter o número de turistas. O Brasil recebe em torno de 7 milhões de turistas por ano, né? Teria potencial para receber muito mais. Países menores do que a gente recebem uma quantidade muito maior de turistas. E aí, tem alguma coisa em relação à formação do profissional do turismo no país que a gente poderia melhorar? Bom, esse é o assunto do nosso programa agora. Nosso primeiro entrevistado é o professor Neio Campos, ele que é professor e diretor do Centro de Excelência em Turismo da UNB. Professor, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no Feijoada.
Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos os ouvintes do programa.
Pois é, professor, como tem sido, como é que o senhor avalia o panorama do ensino do turismo no Brasil?
Eu acho que nós estamos vivendo numa fase do turismo que, depois do crescimento que teve muito grande de escolas de turismo de nível superior, faculdades, na década de 80 e 90, em que o curso tinha uma característica muito mais técnica do que um curso respaldado numa discussão mais fundamentada na ciência do turismo.
Sim.
Hoje nós trabalhamos o turismo como uma área de conhecimento própria, que tem seus interdisciplinaridade com outras áreas de conhecimento, mas principalmente constituindo um corpo teórico e metodológico próprio para uma formação mais qualificada.
Perfeito. Agora, no que diz respeito aos cursos, o mercado de trabalho, quer dizer, muita gente tem uma formação no turismo, pelo menos tinha, assim, antigamente era muito comum, as pessoas terem uma formação muito prática, né? E o senhor falou a respeito dessa questão da ciência do turismo, mas o profissional que está sendo absorvido pelo mercado hoje, né? O profissional de turismo, seja na área de guia, na área de agência de viagem, em todas essas áreas, eles são profissionais que passaram pelo nível superior, quer dizer, hoje a condição é condição sine qua non para a pessoa exercer a profissão de agente de turismo, está formada, e essa formação científica que o senhor menciona, ela está acontecendo nas universidades de modo geral?
Eu diria que temos dois níveis aí. Um são os profissionais que trabalham, técnicos que trabalham no setor de turismo e que têm uma inserção mais como guias, práticos, agentes de viagens. Esse pessoal, ele está sendo atendido hoje pelos cursos de formação continuada, que são formações basicamente técnicas. O Ministério do Turismo, junto com a Universidade de Brasília, fez um grande esforço no ano de 2016 para lançar exatamente as bases de uma política nacional de qualificação profissional. Essa política que foi organizada com a participação dos diversos setores do turismo, ela foi uma política destinada a esse corpo técnico.
Uhum.
Quando eu me referi à formação que mudou, digamos, de um curso que era dado principalmente nas faculdades particulares, de caráter mais prático, e agora o turismo entrando nas universidades públicas tem tido um caráter mais científico, eu estava me referindo à formação do bacharel em turismo,
sim,
né? Uhum. Em curso superior, em que não envolve apenas o exercício da prática profissional, mas envolve também a pesquisa na busca do conhecimento.
Uhum.
Mas eu quero dizer que a importância dessa política, e eu soube dessa discussão na Câmara, da qualificação do profissional em turismo é fundamental. Porque uma das características que tem desse profissional, eu falo principalmente guias, agentes de viagem, pessoal que trabalha em hotel,
uhum,
é que há uma rotatividade muito grande nesse setor.
É verdade.
E uma certa... O próprio profissional não se sente assim como um profissional que tem uma carreira a fazer,
uhum,
no setor de atividade que é fundamental para o Brasil, como você mesmo disse na abertura da chamada da entrevista, que é um setor que no Brasil precisa crescer. O turismo...
O potencial é enorme, né, professor?
Tem potencial muito grande, exatamente,
uhum, Edson. Uhum. E você falou da rotatividade, inclusive porque, por exemplo, até mesmo no setor da gastronomia, que também tem muito a ver com a questão do turismo, né, quando a gente pega, por exemplo, restaurantes que são referência nas cidades, né, nas principais cidades, você tem hoje, quer dizer, a busca desse profissional, você tentar fixar um profissional que tenha essa excelência no atendimento, até para poder conseguir melhorar essa relação com o público externo, especialmente com o visitante, com a pessoa que vem de fora, justamente para poder ter essa, digamos, esse profissional mais qualificado. E muitas vezes esse setor também fica prejudicado porque não consegue esse profissional e acaba tendo rotatividade também, né? O que dificulta, porque talvez eu queria que você até me complementasse aí ou me corrigisse, mas a impressão que eu tenho é que isso dificulta demais você fixar a excelência do atendimento, que é um ponto importantíssimo quando se trata de hotel, de restaurante, quer dizer, de tudo que isso que mexe com o visitante de um modo geral, né?
É verdade, Edson. Você colocou de forma muito precisa essa questão. Quando eu falo da rotatividade, nós fizemos uma pesquisa, né, junto com o Ministério do Turismo para propor esse Programa Nacional de Qualificação, em que uma das constatações desta pesquisa foi exatamente o próprio trabalhador do setor, quando se disse aí, tem garçons que trabalham até em hotéis bons, mas ele não sente aquilo como um desenvolvimento profissional em que ele pode fazer uma carreira ali.
Uhum.
Ele se sente assim como um trabalhador temporário, uma certa informalidade que não é só de parte do próprio setor, que emprega muitas vezes em condições precárias, informais, mas também do próprio trabalhador, que não se percebe como um prestador de serviço qualificado. Isso envolve aprender uma outra língua, aprender todo um conjunto de boas maneiras. A gente acha que a formação desses profissionais, essa formação mais técnica, ela precisa ser agregada com formação em cidadania, para ele se sentir como um ser que pertence a uma determinada atividade importantíssima para o país e que o serviço dele, a qualidade do serviço dele, contribui muito para o crescimento do turismo.
Perfeito, perfeito. Professor Neil, eu quero agradecer muito aqui a sua participação com a gente nesse programa de hoje, falando sobre essa questão aí da importância da formação no turismo, né, e dessas mudanças que estão acontecendo, que o senhor muito bem coloca aqui pra gente. Professor Neil Campos, professor e diretor do Centro de Excelência em Turismo da UNB, da Universidade de Brasília. Professor, quero agradecer muito a sua participação e desejar sucesso, né, a UNB que tem tido, né, essa aproximação muito interessante com formações aí em áreas que até então a universidade pública não entrava muito, né? E tem entrado de maneira muito brilhante, inclusive. E a gente agradece a sua participação e deseja muito sucesso aí no trabalho de vocês.
Muito obrigado, Edson. Me coloco à disposição sempre.
Obrigado, professor. Está passando o professor Neil Campos, né, falando aí sobre essa importância da formação do turismo e sobre as diferenças que a gente tem hoje, né, em relação ao que tinha antigamente, principalmente na formação também científica, né, até a pesquisa nessa área de turismo, até para poder ajudar também no fomento. Bom, a gente vai conversar agora com o deputado Eduardo Bismarck, o deputado Eduardo Bismarck, ele que é do PDT de Santa Catarina, não, desculpa, do Ceará, do PDT do Ceará, vai conversar com a gente agora sobre essa questão aí, ele que é integrante da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo. Deputado, boa tarde.
Boa tarde a você, a toda a sua audiência aí, a equipe da rádio.
Deputado, a gente falava com o professor, vou começar de onde nós fizemos a última pergunta com ele, justamente tratando da questão do profissional. O professor falava das relações precárias de trabalho que ainda existem quando se trata da formação na contratação, né, de profissionais que atuam na área de turismo no Brasil. O senhor concorda com essa avaliação dele?
Olha, eu concordo em partes, porque hoje você tem o turismo, muitas vezes a gente vê uma falta de qualificação, porque os destinos turísticos, normalmente, eles são em cidades mais rústicas. Óbvio, nós temos a maior parte dos destinos, são as grandes cidades. Você tem o turismo desde o negócio até o turismo de lazer nas grandes cidades, mas pequenos municípios têm contratação de profissionais de mão de obra que não tem talvez a qualificação, porque ele não teve a oportunidade de se qualificar naquele destino dele. Uhum. Então, você pega, por exemplo, uma cidade pequena no interior do Ceará, ou da Bahia, ou mesmo Santa Catarina. A escola que vai capacitar ele, seja ela uma escola técnica ou uma universidade, de curso, ou universidade de turismo, ela é muito distante, às vezes, da realidade dele.
Aham. Uhum. Então, quer dizer, há uma dificuldade, porque muitas vezes o profissional adequado, ele não está no destino turístico que é o destino mais procurado, né?
Isso, e aí um empresário que está empreendendo ali naquele destino, ele acaba procurando mão de obra ali local e ele mesmo faz o treinamento.
Uhum. Uhum. E é isso, quer dizer, o conhecimento, porque muitas vezes, né, deputado, também o conhecimento do morador, de quem vive na cidade, ele pode ser muito importante para que o visitante se sinta bem informado, bem acolhido a respeito de como é aquele lugar, né?
Exatamente. A gente tem aí hoje uma dificuldade nisso, mas que está evoluindo aí ao longo do tempo, né?
Uhum. Agora, como é que o senhor avalia aí as políticas públicas que a gente tem hoje no Brasil em relação ao fomento do turismo, sobretudo se a gente considerar o potencial turístico do Brasil, que recebe aí de 6, 7 milhões de turistas por ano e teria potencial para receber bem mais do que isso? Qual que é a avaliação que o senhor faz?
Olha, a minha avaliação é turismo é destino, certo? A gente tem que trabalhar os destinos do Brasil e a infraestrutura para fazer ele chegar, o turista chegar até o destino. Então, quando você trabalha uma cidade como Canoa Quebrada, por exemplo, no interior do Ceará, você tem que levar, botar...
Conheço Canoa Quebrada, viu, deputado?
Minha terra.
Que coisa boa! Adoro essa cidade.
Então, estou convidando toda a sua audiência aí para também nos visitar, que agora nós temos um voo para lá. E isso faz parte, e quando você tem um voo para lá, no aeroporto que é construído, uma estrada duplicada até o município, o que acontece? Você ganha mais turistas, porque o turista, a gente não pode viver de uma praia bonita simplesmente, a gente tem que ter infraestrutura para poder receber o turista, a gente tem que dar acessibilidade a ele, tem que ter um hospital bem construído, e a gente está evoluindo nisso aí, entendeu? Eu agora, até peço desculpa pelo barulho, estou numa inauguração de uma obra aqui em Fortaleza, certo? De recuperação da costa. O que é isso? É para poder ampliar a costa, poder receber mais turistas. Por isso que é infraestrutura, ele não quer chegar num lugar e ver o esgoto, ele não quer chegar num lugar e ver sujeira, ele quer chegar numa cidade limpa, ele quer chegar
numa cidade que tem infraestrutura, que ele sabe que vai ter um hospital bem atendido, e isso é infraestrutura e é a construção do destino. O turismo sobrevive disso. Uhum. O Brasil hoje está querendo investir em cassinos, por exemplo, a gente está querendo que o cassino, eu mesmo sou autor de um projeto de lei que tira o cassino como uma contravenção, uhum. entendeu? E aí existem outras iniciativas também de jogo de azar, mas eu acho que passa por essa retirada do cassino como uma contravenção.
Sim.
Entendeu? Então a gente está construindo um Brasil maior, a abertura das aéreas, das companhias aéreas que a gente já fez para poder deixar com que o espaço aéreo seja mais acessível do Brasil, entendeu? E aí a gente pode fazer com que os turistas viajem dentro do nosso país, uhum. com mais facilidade. Então é isso que nós estamos construindo.
Porque muitas vezes os destinos turísticos do Brasil acabam sendo mais caros do que alguns destinos fora do país, né, deputado? E a gente... Seria importante que o brasileiro conhecesse o Brasil, né?
Exatamente. É impossível a gente falar que, por exemplo, uma passagem Brasília-Fortaleza custe R$ 1.200, e a Fortaleza Miami, que também custa o mesmo preço, e de volta. E Fortaleza Brasília, só uma
só um trecho.
Custa o preço, só um trecho. O que é isso? É o governo dos Estados Unidos que tem concorrência lá, que permitiu a concorrência no país, e que investiu nas aéreas, provavelmente dando algum tipo de incentivo, promoção para eles.
Uhum.
Então, isso é a mesma coisa que nós temos que fazer aqui no Brasil. A gente tem que abrir a concorrência. Nós já fizemos isso na Câmara, agora está no Senado, enfrentando alguma resistência, que é nada mais é do que manter três empresas funcionando no Brasil,
uhum.
que é as três maiores, entendeu?
Tem capital. Não tem concorrência efetiva, né, deputado?
Não tem concorrência efetiva, entendeu? Então a gente precisa dar acessibilidade aos destinos e construir o destino, fazendo um destino de qualidade para que o turista possa chegar lá ou realmente ache um canto agradável para ele ficar com infraestrutura, seja ela mais urbana ou mais rústica, de acordo com o desejo dele. Mas desde que esteja limpo, desde que tenha segurança. E aí eu acho que isso é uma pauta suprapartidária, estamos todos nós investindo nisso.
Perfeito. O senhor falou de uma estrutura, o senhor falou de hospital, eu achei interessante, porque, é claro, né, você não quer estar numa cidade onde, se você tiver alguma intercorrência, algum problema, você não tem para onde ir, né?
E nem ter acesso.
E nem ter acesso.
Mais
exatamente. É complicado, né? É tudo infraestrutura. Tudo é uma rede, né?
Exatamente, porque quando a pessoa é da terra, ela sabe se virar, às vezes, numa situação dessa. Mas quando a pessoa está de fora, ela fica com insegurança se não
Sim.
tiver a oportunidade de estar... ela não fica segura. E aí, quando ela não tem essa segurança de que vai para um lugar que pode resolver a vida dela, ela acaba desistindo de ir para aquele destino.
Uhum.
É um fator de decisão para ela tomar na hora de ir, entendeu?
Ah, perfeito. Deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, conversando aqui com a gente, de Canoa Quebrada. Deputado, muito obrigado pela participação aqui. Parabéns pela belíssima cidade que é a sua terra natal, viu? Que eu sou apaixonado
obrigado.
Com Canoa Quebrada. Eu fui de Fortaleza Canoa mesmo. Quebrada...
Você é de Fortaleza?
Não, eu nós fui.
Aqui agora na inauguração aqui no espigão da Beira Mar.
Não, eu sou.
Aí só pra poder.
Eu sou, não, eu sou mineiro, mas eu tô falando que eu fui a Canoa Quebrada porque eu tava em Fortaleza. E aí peguei uma condição, fui de Fortaleza até Canoa Quebrada. Fiz aquele passeio das três praias, né? Começando
Exato.
Por Morro Branco, depois Praia das Fontes. E aí a gente pega um outro ônibus e vai pra Canoa Quebrada passear lá.
Que é o que. Exatamente.
Uma delícia.
Quer, desculpa te interromper, a gente quer hoje que esse turista como você durma lá em Canoa Quebrada.
Boa.
Uma grande rede hoteleira, boa. E aí quando você tem um voo que chega numa terça e sai numa quinta ou sai num domingo, você pode ficar lá com mais tempo, mais tranquilidade. Hoje
Bom
você
demais.
Pode sair daí de Belo Horizonte com uma escala, na segunda você está em Aracati.
Mara, entendeu? Bom demais, coisa boa.
Então... lá, se você estiver em Belo Horizonte, lá na sua terra, te convido. E nós temos o maior carnaval também, Canoa Quebrada, só para registrar, é uma cidade, é uma praia de Aracati.
Uhum.
E Aracati hoje é o maior carnaval do Ceará, recebeu artistas nacionais, grandes artistas, é carnaval de trio elétrico totalmente gratuito.
Maravilha.
E nós também temos um turismo cultural, que é a cidade mais portuguesa do nosso Ceará.
Bom demais. Deputado...
Então, tudo isso é construindo destino. Eu tô falando aqui para você.
Uhum.
Você foi lá em Canoa Quebrada, passou o dia e você não conheceu esse outro lado de Aracati.
Pois
então, tudo isso é uma construção do destino que a gente precisa investir em promoção, acessibilidade e tudo isso mais.
Maravilha.
E aí eu uso a minha cidade como exemplo.
Com certeza. Deputado Eduardo Bismarck, muito obrigado aí pela participação. Boa inauguração aí pro senhor. Bom fim de semana. Tudo de bom.
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde, um bom final de semana a todos.
Valeu, tá aí. Obrigado, deputado. A participação do deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Espírito Santo, aliás, do Ceará. Tô com o Espírito Santo na cabeça, não sei porquê. Conversando com a gente aqui, ele que é de Canoa Quebrada, esse belíssimo município. Eu aconselho, qualquer um que quiser a Canoa Quebrada. Eu tem uma outra coisa, para quem gosta de gastronomia, a lagosta mais barata do Brasil, porque é lá que se produz, né? Então, não tem frete, não tem essas coisas assim que encarece o produto, então acaba que você paga numa lagosta, uma porção de lagosta lá em Canoa Quebrada, metade do preço que você paga em qualquer outro lugar. É assim, metade mesmo, literalmente. Tanto é que na Praia do Cumbuco, lá no Ceará, que é perto de Fortaleza, você come a mesma lagosta pelo dobro do preço do que você paga em Canoa Quebrada. Então é muito aconselhável falar aí de Canoa Quebrada. Bom, vamos rapidinho para o nosso Terabyte, nosso quadro de tecnologia.
Terabyte, o universo digital pertinho de você.
Olha aí, HBO, HBO, né? Você que é fã de Game of Thrones, né? Aquela famosa série Game of Thrones. Pois é, a HBO lançou agora uma plataforma de acessibilidade chamada HBO Inclusion, ou HBO Inclusão, que é uma plataforma que vai permitir a pessoa ter acesso à audiodescrição, a pessoas cegas terem acesso à audiodescrição e pessoas surdas também terem acesso à legenda e closed caption a partir do aplicativo. Funciona assim, a pessoa que é assinante do HBO ou do HBO Go, que é o aplicativo da HBO, né, a pessoa que assina pela TV a cabo, pela sua TV por assinatura ou pelo aplicativo, ela vai baixar o aplicativo, né, o chamado HBO Inclusão ou HBO Inclusion, vai colocar ali os seus dados, a sua senha, o seu login da sua TV por assinatura ou do HBO Go, para quem é assinante exclusivamente na plataforma digital, e pronto, ali ela fez o cadastro inicial. Depois, o que ela vai fazer? Ela vai entrar no aplicativo e vai ver qual programa que ela quer assistir com audiodescrição, do que está disponível, evidentemente. A estreia é com Game of Thrones. Justamente essa série, todas as 8 temporadas, né, de Game of Thrones já estão disponíveis no aplicativo com audiodescrição, né? Então, se a pessoa, por exemplo, vai assistir pelo Now da Net ou algum outro tipo de plataforma que ela tenha, ou pelo próprio HBO Go, né, vai assistir já utilizando essa plataforma. Funciona do mesmo jeito que funciona aquele aplicativo Movie Reading, ou seja, você baixa a audiodescrição ou a legenda, né, para pessoas surdas, conforme a necessidade, e aí, né, o tipo de acessibilidade que você precisa, você vai baixar, e aí quando você coloca o filme para rodar e você aciona o aplicativo, ele vai sincronizar a audiodescrição ou a legenda com o ponto do filme em que você está. Então você vai, né, baixar, aí, por exemplo, vai baixar a audiodescrição de Game of Thrones, vai sentar lá diante da TV, vai colocar lá para tocar, e aí o aplicativo localiza o ponto em que você está, e a partir dali ele vai falando lá no seu fone de ouvido a audiodescrição, e ao mesmo tempo que você assiste junto com as outras pessoas. Ou seja, as outras pessoas que não precisam da audiodescrição não precisam ouvir a audiodescrição. Quem vai ouvir é você que precisa dela. A pessoa que, né, a pessoa cega, no caso. Ou então a pessoa surda que precisa da legenda dos diálogos, que precisa da legenda dos sons, né, da tradução aí visual dos sons. Essa pessoa vai ter também acesso a essa plataforma. E aí, uma vez feito isso, a pessoa assiste ali normalmente. A estreia é com Game of Thrones, depois a HBO vai expandir esse serviço para outros filmes e séries que são disponibilizados e distribuídos pela empresa. Então, muito bacana aí, a HBO lançando uma plataforma digital de inclusão, né, trazendo aí uma novidade muito interessante para pessoas com deficiência utilizarem, né, os produtos da HBO e poderem assistir os filmes e as séries da HBO. A gente ainda não sabe, ela não anunciou ainda quais serão as próximas séries a serem distribuídas, mas o fato é que a grande febre da HBO é Game of Thrones, que já está com o produto pronto, já a descrição já pronta. Vai ser para a 9ª temporada que está vindo aí, né, que é a última temporada de Game of Thrones, eles vão disponibilizar a plataforma alguns dias depois da primeira exibição do episódio. Isso porque, segundo a própria HBO, a questão da segurança do episódio, né? A questão, por exemplo, de não vazar informação, etc., impede que o produto seja feito com antecedência. Então, primeiro tem que exibir a primeira exibição, e aí depois vai se fazer, então, o produto para a plataforma digital, para a plataforma de inclusão, e aí ela vai ser colocada, então, à disposição das pessoas. O fato é que é uma vitória aí das pessoas com deficiência, que, independentemente de leis ou decretos, né, a gente está vendo aí o mercado ditando as suas regras, ou seja, as pessoas com deficiência sendo vistas como consumidoras, já tem o Movie Reading, já tem outras plataformas aí de audiodescrição, já tem em alguns canais, e agora a HBO, a Netflix já está fazendo isso nos Estados Unidos, com audiodescrição também, e no Brasil também os produtos exclusivos da Netflix já vêm com audiodescrição, e agora a HBO lançando essa plataforma aí, o HBO Inclusion, ou HBO Inclusão, disponível aí para os usuários com deficiência. Bom demais, e acho que é uma valorização aí desse segmento para o mercado de audiovisual no país. Bom, vamos tomar mais um café enquanto a gente escuta a Kacey Musgraves, essa grande cantora country aí, com a canção High Horse. Você ouviu Kacey Musgraves com a canção High Horse aqui no Feijoada Completa. Kacey Musgraves, esse disco dela chamado Golden Hour, que ganhou o Grammy de Álbum do Ano 2018, o disco de 2018, o Grammy de 2019 em fevereiro, faturou a Cass Amos Grave como melhor disco de 2018. Muito merecido. Um baita disco, um disco de música country, mas com uma cara pop, mas muito bem feito. Um trabalho fantástico de Cass Amos Grave. Brevíssimo intervalo, 30 segundinhos e eu já volto.
Feijoada completa.